No começo da greve, diversas pessoas que ocupam cargos comissionados também começam a entregar esses cargos. Até hoje, já foram entregues os pedidos para a entrega desses cargos de 300 funcionários. A expectativa é de que até amanhã, 500 outros servidores, perdão, mais 200, formando 500 servidores, também façam a entrega desses cargos comissionados. Nos próximos dias, agora é esperar ver se o governo deve fazer negociações com os grevistas.
Greve de funcionários do Banco Central, Jovem Pan segue acompanhando ao longo do dia. Até mais tarde, Paola Cuenca. Agora 10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Bom, termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Uma última rápida informação. O governo da Rússia aceitou reduzir os ataques a Kiev. Enquanto isso, a Ucrânia já fala em desmilitarização. Ao longo da nossa programação, outras informações sobre a guerra na Ucrânia e também todos os detalhes também de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã, Adriana. Até lá.
Combinado. Thiago Berrais, valeu por hoje. Boa terça-feira a todos. Até amanhã. A partir das 6 da manhã.
Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100.
O Super Mês do Consumidor já começou nas Lojas 100.
Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi nas Lojas 100, só 498 à vista ou em 10 de 49,80 por mês sem juros. Notebook positivo quad-core, memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD nas Lojas 100, 2.098 à vista ou em 10 de 209,80 por mês sem juros.
Lojas 100. Super mês do consumidor. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Minha excelência, bom dia pra você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Estamos chegando, esse é o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita por aqui. O bicho vai pegar nesta terça-feira e a gente conta muito com a sua audiência, com a sua companhia. Vem tomar um café com a gente, porque no programa de hoje nós vamos repercutir a saída de ontem de Milton Ribeiro do Ministério da Educação. O ministro não resistiu aos áudios vazados que sugeriam repasses ilegais de verbas do MEC para pastores. Nós vamos falar também sobre a renúncia de Eduardo Leite do governo do Rio Grande do Sul. Ele decidiu permanecer no PSDB e vai tentar uma candidatura à presidência da República, quem sabe. E após tomar as manchetes do mundo, Will Smith se desculpa com Chris Rock por tapa na cara no Oscar. O ator diz que está bem envergonhado pela reação e a gente debate esse e vários outros assuntos a partir de agora aqui no nosso Morning Show. O estúdio tá quente, certo, Paulinha?
Já tá. Uma minha andropausa tá no saindo pelo nariz. Contas, calor no inferno.
Na menopausa. Tá.
Sempre com calor esse menino, nossa, né? Que
eu
coisa.
Quero saber o seguinte, o Twitter vai estar na mesma temperatura hoje?
Olha, eu quero só ver. Sabe que a gente escolheu uma tag? Que hashtag novela boa foi. Porque ontem, inclusive, ficou ali entre os assuntos mais comentados do Brasil a questão da estreia do remake de Pantanal. Eu não sei se vocês acompanharam. Eu tô muito nessa bom, missão, hein? De querer acompanhar.
Que show.
Não foi um show, Vinícius?
De fotografia, de imagem, olha, a direção do Papinha é excelente, assim, foi uma belíssima estreia de Pantanal.
Quem que é a Juba Marruá? Eu lembro.
É uma atriz nova, jovem, que não apareceu ainda. Ainda não apareceu, é, tá meio enigmático ainda, a gente tá bem no comecinho da história.
Ela virava onça,
entendendo,
né?
Entendendo, exatamente.
Aliás, de falta da onça na abertura, Paulinha.
Não muita teve gente uma
onça, a Juba ficava peladona, virava onça, a onça
olha,
virava mulher,
Maria Bethânia e Almir Sater nessa regravação do Marcos Viana com a música de abertura, então um monte de gente falando da voz da Bethânia, da ausência dessa questão da onça na abertura. Eu imagino que eles estão guardando um segredo, que é muita gente quer ver como é que a Globo vai refazer essa questão da Juma virar onça.
Então não é onça, é
tamanduá, ali. Não é onça mesmo, Adelio, você acertou.
É onça.
E ontem o Irandi Santos, que fez assim um show, foi maravilhosa a atuação dele, ele que substituiu o Paulo Gorgulho na pele do Joventino, o Paulo Gorgulho também ali passando bastante, foi muito bonito.
Você viu como ele conduz o gado?
Você viu como ele conquistou, numa dança, ele conquistou o Marruá, que é o gado do Pantanal. Eu estou muito ligada nessa trama, não sei vocês. Vamos relembrar novelas antigas e comentar assuntos atuais com aquele jeitinho que só vocês sabem do Twitter. Um jeito amoroso, um jeito afetivo, um jeito que, claro, também contém críticas respeitosas. Sempre, né? O Twitter é um lugar muito bonito, de muita amizade. Hashtag novela boa foi. Estamos esperando a sua participação por lá.
Muito bem, Paulinha. Vamos começar o programa de hoje, então, com a repercussão, gente, da exoneração de Milton Ribeiro do cargo de ministro da Educação. A queda do quarto titular da pasta desde o início do atual governo ocorre após áudios vazados indicarem suspeita de favorecimento do MEC a pastores sem cargo público. Nem mesmo a resistência do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi capaz de segurar Milton e toda essa sequência de acontecimentos a gente vai conferir agora na reportagem da Yasmin Costa.
Milton Ribeiro ficou um ano e nove meses à frente do Ministério da Educação. Ele foi o quarto ministro do governo Bolsonaro a ocupar a pasta. Pastor evangélico, alinhado ao perfil político e ideológico do presidente da República, Milton teve a permanência no cargo abalada por suspeitas de um possível esquema de favorecimento dentro do MEC. Dois pastores seriam intermediários para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Resistente a demitir o ministro, o presidente Bolsonaro mudou de ideia no fim de semana após conversa com aliados. Mas a demissão foi a pedido. Milton Ribeiro entregou uma carta ao presidente da República. Na carta, Ribeiro afirmou que jamais realizou um único ato que não fosse pautado pela correção, pela probidade e pelo compromisso com o erário. As suspeitas que uma pessoa próxima a mim poderia estar cometendo atos irregulares devem ser investigadas com profundidade. Milton também voltou a dizer que, quando soube de possíveis irregularidades dentro do MEC, encaminhou o expediente à CGU para que a controladoria pudesse apurar a situação narrada de duas denúncias recebidas no gabinete. Solicitou, inclusive, que a CGU auditasse as liberações de recursos de obras do FNDE para que não deixasse dúvida sobre a lisura do processo conduzido, bem como da ausência de poder decisório do ministro neste tipo de atividade. Ele ainda explica que decidiu solicitar a exoneração do cargo para que não paire nenhuma incerteza sobre a sua conduta e a do governo federal, e que o afastamento visa também deixar claro que ele, mais do que ninguém, quer uma investigação completa e longe de qualquer dúvida acerca de tentativas do ministro de interferir nas investigações. E finalizou dizendo que tomou essa iniciativa com o coração partido de um inocente que quer mostrar a todo custo a verdade das coisas, porém que sabe que a verdade requer tempo. O ministro da Cidadania, João Roma, saiu em defesa de Milton. Disse que o ex-ocupante do Ministério da Educação deixou a pasta para evitar o uso indevido da imagem dele.
O ministro Milton é um ministro seríssimo, todos sabem da lisura dele. E ele se antecipou aos fatos, entregando o ministério, um gesto apenas de não ficarem se aproveitando, né, de distorção de fatos em relação ao governo. Mas todos sabem, né, da lisura e da estatura moral do ministro Milton.
O que foi distorcido?
A utilização indevida do ministério, né, então ele, né, um ato, né, de grandeza, mais uma vez, né, se antecipou a qualquer uma dessas situações para que alguém queira explorar, né, a sua boa vontade.
Mesmo deixando o cargo, Milton Ribeiro é esperado para prestar esclarecimentos no Senado Federal. O presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, confirmou que Milton vai ser ouvido na próxima quinta-feira.
E agora, com toda essa descontinuidade, com toda essa instabilidade, suspeita de corrupção e tudo mais, isso só pode trazer prejuízo para a nossa educação. Eu sou o presidente da Comissão de Educação do Senado. O ministro está com a audiência pública marcada para quinta-feira. A audiência está mantida e nós esperamos lá o ministro para que dê as explicações necessárias para a elucidação de fatos tão graves envolvendo a educação do nosso país.
O mais cotado a assumir o lugar de Ribeiro é o secretário executivo, Victor Godoy Veiga, o atual número 2 da pasta da educação. Ele é servidor de carreira da Controladoria Geral da União e está no MEC desde julho de 2020.
Muito bem, gente. Reportagem da nossa Yasmin Costa, diretamente de Brasília, resumindo um pouco de toda essa confusão que rolou ontem no governo. Certo, Guga Noblat, o que você achou dessa saída? Você achou que poderia haver mais desgaste do governo se o Milton Ribeiro continuasse? Foi um acerto? E essa disputa agora para ver quem senta na cadeira?
Pois é, o Bolsonaro ele disse que poria o rosto, a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, dizendo que ele era inocente. Uma semana depois, menos de uma semana depois, o ministro é afastado, é demitido, né? Na verdade, está sendo demitido. Claro, porque o Bolsonaro ele não protege ninguém além dele e da família dele. E para se proteger num primeiro momento, ele precisou sair em defesa do ministro, falando que o ministro era inocente, falando que ia defendê-lo a todo custo. Mas, claro que isso não se sustentou. Ele tinha medo que o ministro saísse atirando, né? O ministro tem bala na agulha. Afinal de contas, esses pastores lobistas, eles estão fazendo parte do governo, desse gabinete paralelo, há muito mais tempo do que esse ministro foi indicado. Eles estão, desde 2019, frequentando o Palácio do Planalto. Então, os pastores lobistas chegaram antes do Milton. E para sair, provavelmente não sairão só porque o Milton está deixando o cargo. Então essa história continua, mas o Bolsonaro, para se proteger, para tentar afastar do Palácio do Planalto essa história, claro, está demitindo, está mandando o ministro sair, né? É uma maneira dele tentar se afastar dessa história, afinal de contas, essa bomba estourou no colo dele, já que o ministro, na gravação, diz que está fazendo aquele lobby a serviço do presidente. Então o presidente ficou ali num beco sem saída. Tentou, a princípio, defender o ministro para se proteger, mas agora combinou com o ministro que vai tirá-lo mesmo e ele vai segurar essa bronca sozinho. Mais um fritado pelo Bolsonaro. E olha, temos um governo que a cada 43 dias, em média, muda um ministro. É um governo que não sabe indicar ministro.
E que bom que muda, né? Pior seria se passasse a mão na cabeça deles, fazendo então, coisa errada.
Mas tentou passar.
E ontem teve a história das Bíblias também, né, Paulo? Teve. Da autorização da imagem do Milton Ribeiro para ser utilizada em algumas Bíblias que foram doadas aí em alguns eventos. Ele disse que autorizou em um evento, acho que em 2019, mas que não sabia de outras distribuições do mesmo tipo.
E agora tem uma briga forte, um fight forte rolando entre bancada evangélica e Valdemar Costa Neto. Quem é que leva essa, Zui?
Olha, sinceramente, é muito triste ver como um ministério tão importante para o país é colocado dessa forma, assim, né? Essa disputa entre evangélico e entre o Valdemar, que já se provou uma pessoa zero confiável. A começar por ontem, com a questão lá da censura de artistas, que a gente vai comentar em outra pauta isso. Enfim, o Valdemar, ele tá mandando e desmandando, parece na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que começar a colocar um freio nesse cara, porque a estrela desse partido é o Bolsonaro, né? Então, assim, o Bolsonaro é o dono da campanha dele. Não pode deixar que o Valdemar mande e desmande dessa forma. Tem que ver com calma e se aliar às pessoas que fazem parte do círculo de confiança dele há muito tempo e não essas pessoas recentes que parece, o que tudo indica, que o que estão querendo é atrapalhar ao invés de ajudar a candidatura do Bolsonaro. Olha, mas eu não vejo dessa forma que o Guga está colocando em relação ao ministro. Esse áudio vazado, ele não mostrou nada em concreto contra o ex-ministro Milton. Só que gera, sim, um desgaste para o governo Bolsonaro, principalmente agora em época de eleição, né? Então, o Bolsonaro, todo ministro que causa problema, Bolsonaro tira fora. Tem que ser investigado, as investigações têm que continuar. Se tiver alguma coisa errada, o ministro, o ex-ministro, tem que arcar com as consequências, só que o que a gente vê até agora é que parece que tem uma máfia aí de prefeitos e governadores e algumas pessoas evangélicas, mas em concreto, contra o Milton, não tem nada. Mas nada mais justo de tirar ele, afastar ele do cargo até tudo ser esclarecido. Se tudo for esclarecido e não tiver nada contra ele, ele é que retorne à pasta. Só que é muito triste ver de que forma estão sorteando essa pasta, né? O Valdemar com evangélicos. A gente não quer um evangélico incompetente, por exemplo. A gente quer, se é evangélico e competente, beleza. Mas a gente quer uma pessoa que faça mudança na educação do Brasil. E não simplesmente o evangélico que coloquem lá por ser evangélico. Ou uma indicação do Valdemar, que eu tenho lá minhas restrições com esse cara.
Muito
Pedrinho, vamos discutir um pouquinho de educação aqui, porque se, independente de quem vá assumir o Ministério da Educação, nós estamos falando do quinto, certo?
Sim.
Teve aquele Decotelli lá, vocês lembram?
Da, isso. Da, que da ficou, 20, foi que horas, sem nunca né? ter sido.
Que era um currículo,
seria,
né?
Seria uma o quarto. Coisa... Né? Aliás, perdão, seria o terceiro.
Deve estar no currículo dele.
O quarto foi o Milton Ribeiro, está no currículo dele. Mas vamos falar um pouquinho de educação. Que legado, na sua opinião, o governo Bolsonaro deixa nessa área, visto que nesses 3 anos nós ainda tivemos, além dessas mudanças, a pandemia.
A pasta, o legado da pasta de educação é um princípio de desideologização. A tentativa de desideologizar o MEC, que é um ministério aparelhado por 400 mil funcionários comissionados, que ficou absolutamente enraizado pelo lulopetista durante os 14 anos de gestão de uma petista. Agora, realmente, em termos de estruturação do Ministério da Educação, de tirar recursos das universidades para colocar realmente onde precisam, que seria nas escolas bases, de tirar exatamente, colocar, centralizar os recursos da educação no ensino básico das crianças, que é o principal legado que poderia estabelecer o Ministério da Educação, não foi feito por uma razão muito simples. A pasta da educação foi praticamente anulada por 2 anos de pandemia, mais precisamente 2 anos de isolacionismo social perpetrado por governos tirânicos que foram combatidos, mas infelizmente o governo foi derrotado nessa premissa, porque o STF entrou, o judiciário entrou, todo mundo. Ou seja, a pasta da educação, que talvez seja a mais importante e que exige e demanda um serviço de base que vai ser aferido durante 10, 15, 20 anos para frente, ficou completamente esvaziado por causa da pandemia, por causa do isolacionismo social. Agora, eventualmente, falando especificamente da questão do Milton, que eu nunca comentei aqui, eu acho que a fala dele não prova rigorosamente nada de mal feito. Existe uma verba discricionária, que ele pode alocar aonde bem entender, e uma verba obrigatória. Agora, a fala dele implica uma suspeita moral que pode haver um princípio de lobby. Lobby nos Estados Unidos é uma coisa absolutamente legítima. Você pode ter um evangélico, um pastor dizendo: eu quero recursos para minha igreja, eu requero recursos para o meu bairro, para minha comunidade. Isso é absolutamente passível de negociação. O problema é você ficar à mercê, porque esse lobista é amigo do rei ou amigo do presidente, mas nada disso foi rigorosamente comprovado. E a saída do Milton Ribeiro, em que pese ele ser culpado ou não de algum mal feito, lhe remete à saída do Henrique Argrives no governo Itamar, por exemplo, que saiu sob pesadas acusações e voltou ao cargo. Claro, depois que foi inocentado. Claro que não há tempo de volta do Milton Ribeiro e claro que quem entrar agora vai preencher um buraco. Porque em ano eleitoral, vamos ser sinceros, ninguém consegue fazer efetivamente nada de reforma estruturante, quer seja em educação, em cultura, em saúde, em absolutamente nada. Vai ser um tapa-buraco até as eleições.
Guga.
Milton Ribeiro e Jair Bolsonaro estão associados a pastores, lobistas, que pedem em troca de dinheiro público, barra de ouro, uma parte do dinheiro que vai ser repassado, pedem para você comprar bíblias, enfim, superfaturadas. Esses pastores estão associados ao presidente Jair Bolsonaro e ao seu ministro, que na gravação diz sim que prioriza esses pastores suspeitos. Suspeitos, acho que flagrados, né? Flagrados num ato de corrupção, já que há prefeitos confirmando sim que foram achacados e que tiveram sim que dar uma contrapartida para eles. Então, a gente já sabe que eles foram flagrados. Esses suspeitos flagrados, segundo Adriles, não é nada demais. Milton Ribeiro.
Falei isso.
Se Milton Ribeiro, se
eu não falei
na gravação, não há nada que comprometa.
A fala dele não tem nada de comprometimento.
Imagina, ele está comprometido com dois pastores flagrados como corruptos, fazendo lobby em troca de barra de ouro. E segundo Adriles, ok isso. É um absurdo. O que aconteceu é um absurdo. É um flagrante de corrupção que estourou no colo do governo. Não dá para passar pano. E a gente tem agora o presidente tendo que se afastar disso, porque na verdade é um esquema que é dele, segundo segundo o próprio ministro. Então, ele vai usar o ministro como testa de ferro para tentar se afastar dessa bomba. Agora, sobre aquele primeiro ponto do Adriles, ele falou sobre os feitos do ministério, foi muito bom, não tem feito. O Adriles não conseguiu falar nada, porque não existe. Aí ele foi pro ponto.
As escolas ficaram paralisadas durante 2 anos, Guga, não deixaram fazer
aconteceu com o Adriles.
Praticamente nada.
Eu concordo com o Adriles. Aí aconteceu com o Adriles. A gente teve um governo que só passou por esse período, 3 anos de governo, fazendo guerra cultural e ideológica.
Mas a guerra cultural foi feita pela esquerda.
De eleitor raso, de eleitor que cai em discurso
populista. Não, isso faz com que as crianças sejam ensinadas como tabuada, como história, como geografia, não uma educação sócio-sentimental que colocou a gente nos piores sistemas de educação da história do
país. Essa bobagem de guerra cultural e guerra ideológica...
Não é bobagem,
que atrasou o Brasil e atrasou a educação nesses 3 anos, e ele só passou esses 3 anos...
Educação atrasada há 20 anos, meu
querido. 14 anos de PT, mas a educação ficou atrasada em 4 de Bolsonaro.
Em decorrência do governo de esquerda de 14 anos, que afundou a educação brasileira.
Vocês viram que o Adriles ficou mudo. A única coisa que ele falou foi isso. A gente perdeu 3 anos com o governo que fez guerra ideológica.
Com o governo, não. Com isolamento social. Que trancou escolas. Como é que você faz alguma coisa?
O que ele fez pelo MEC? Adriles respondeu, nada.
E os 14 anos de PT, o que eles fizeram pela educação brasileira?
Só te contrapor uma coisa em relação ao Milton Ribeiro. É claro que sempre vai haver alguma pessoa mal intencionada, pode ser pastor, pode ser professor, pode ser empresário, que vai falar em nome do governo para poder achacar. As pessoas não são todas honestas, mas isso não tem nada a ver diretamente, especificamente com o governo. Se alguém fala, como falou na história do Ministério da Saúde, tentou comprar vacinas superfaturadas, que eu estou falando, intercedendo em nome do governo, não quer dizer que o governo esteja endossando aquela atitude já de malversação.
Não, e outra coisa.
Bolsonaro fez muito bem. Nesse momento, o Bolsonaro, o que que o Bolsonaro faz quando tem algum ministro envolvido em algum tipo de acusação de provável imporabilidade? Não, ele manda embora.
Ele manda embora.
Ele segura, mas ele mandou rapidamente.
Uma coisa é o ministro fazer corrupção, nada foi provado. Ministro fazer corrupção, outra coisa o Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro chamou o ministro para ser ministro que o Bolsonaro está envolvido.
É isso aí.
Não tem controle.
O
governo é grande.
Não há nenhum tipo de corrupção envolvendo, comprovadamente, diretamente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, Bolsonaro, para desespero do Guga Noblar e da esquerda festiva brasileira, segue como Bolsorema, a virgem intocada dos lábios de Deus. Quando algum problema roça os grandes lábios do governo Bolsonaro, Bolsonaro rechaça esse capajeste que está roçando seus
grandes lábios. Falando que botava a cara no fogo. Falando que botava a cara no fogo. É assim que ele rechaça, né?
Muito bem. Chega de feira. Chega. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais uma saída do governo, a do general Joaquim Silva Luna, da presidência da Petrobras. Mas antes a gente vai falar sobre eleições. Porque a renúncia de Eduardo Leite, grande amigo de Adriles Jorge, do governo do Rio Grande do Sul, e a permanência dele no PSDB é a nossa pauta agora. Olha só, gente. Apesar da derrota nas prévias, uma candidatura à presidência dele não está descartada. A gente confere agora na reportagem.
Olha, o governador do Rio Grande do Sul confirmou que vai mesmo renunciar ao governo e permanecer no PSDB. Continua com pretensões de se candidatar à presidência da República no final do ano, mesmo depois de ter perdido as prévias do PSDB para o governador do estado de São Paulo, João Dória. Faz questão de ressaltar que, nesse momento, o cenário mudou, que as prévias aconteceram num outro momento político, que agora, diante de conversas com o MDB, União Brasil, que é a união de PSL e DEM e também da federação encaminhada com cidadania, é preciso também ouvir as outras legendas em busca de uma candidatura única.
A mesma posição que eu tenho, as prévias são legítimas, nós respeitamos as prévias, mas nós estaremos diante de uma discussão que envolve outros partidos políticos, que envolve a formação deste consórcio de partidos que vai aí se formando, de forças que vão se alinhando, buscando um caminho comum e que não foram consultadas naquele momento das prévias, para que se entenda qual é o caminho que vamos seguir juntos, né? E tantas alternativas poderão vir a serem consideradas nessa oportunidade. Eu insisto, estarei ao lado para somar, para construir um caminho comum e não para dividir, não para dispersar as forças.
Existe a possibilidade de Eduardo Leite se filiar ao PSDB de Gilberto Kassab, onde ele iria com certeza ser o candidato à presidência da República. Kassab fez questão de agradecer e desejar boa sorte, Eduardo Leite.
Quero desejar boa sorte ao Eduardo Leite. É um valoroso quadro, jovem, bem preparado. E não é fácil a sua decisão, né, de deixar um partido que que ele está militando há tantos anos, não é porque ele não aceitou o nosso convite que nós vamos deixar de formular meus cumprimentos, meus votos de pleno êxito na sua carreira, na sua vida pessoal.
Ele classificou o dia como o dia do fico e admitiu que um dos motivos que o levaram a permanecer no PSDB foi aquela carta dos caciques tucanos com rasgados elogios a Eduardo Leite, ressaltando a importância dele permanecer na legenda. Vale ressaltar que dentro do PSDB, apesar de João Dória ter vencido as prévias no ano passado, ainda há uma grande torcida e até pressão para que ele desista da candidatura, principalmente junto a lideranças mais antigas da legenda. Eduardo Leite diz que vai conversar, continuar negociando, conversando com integrantes da legenda, não quer de qualquer forma desmerecer o trabalho que foi feito até agora, mas fez questão de ressaltar que é preciso trabalhar num outro tipo de campanha, sem conflitos inúteis e buscar um nome que se contraponha ao atual cenário político, que muitas pessoas elas não decidem em quem votar, elas decidem que não vão votar nesse ou naquele candidato.
Muito bem, gente. Quem é que fez essa matéria agora?
Luciana Meroni.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho da eleição presidencial aí, desse movimento de Eduardo Leite. Adrilis, eu vou começar por pergunta básica. Eduardo Leite está tentando passar a perna no Dória?
Quem passou a perna no PSDB desde que ele deu a facada no Geraldo Alckmin, desde que se colocou como candidato mais rejeitado da história do governo de São Paulo e, eventualmente, está trazendo o PSDB para a ruína graças à sua vaidade, um homem que tem uma rejeição ostensiva no próprio estado de quase 2/3 da população, porque trancafiou a população, impediu a população de trabalhar, criou falsos clichês sanitários, que trancou pessoas, que eventualmente arrastou mulheres nas ruas e não tem nenhuma viabilidade.
Nossa, mulheres nas ruas,
chama-se, Deus do céu. Chama-se
que trouxe a vacina.
Chama-se
que trouxe a vacina.
E quem pagou foi o governo federal, né?
Dória. Nossa, mas todo mundo me respondendo mesmo?
Claro.
Chama-se João Dória.
Você está falando que ele arrastou mulheres nas ruas.
Ele deixou mulheres ser arrastadas nas ruas.
Não, realmente, eu passava aqui na Paulista, tinha um monte.
Não deixou fazer nada. Se fosse uma mulher arrastada pelo Estado, pela polícia, é responsabilidade direta do governador. Então, em resumo, a viabilidade de João Dória como candidato à presidência da República, eu estou dando um fato, é rigorosamente e absolutamente nenhuma. Alguém pode dizer, porque as prévias. Prévias é simplesmente uma condição do partido, não é uma eleição definitiva.
Não vale nada.
Se o candidato não tiver viabilidade eleitoral, como João Dória não tem, eventualmente que ele ceda a oportunidade a outro. Seria uma generosidade do Dória no fim da sua carreira.
Vai ceder. Dória é generoso, sério.
Ceder a possibilidade da sua candidatura ao Eduardo Leite. Que embora também seja isolacionista, não sou grande fã do Eduardo Leite, mas tem uma viabilidade eleitoral muito maior. Ele é pouco conhecido. É.
Tem pouca rejeição.
Quase nenhuma rejeição.
Ninguém
falar uma coisa,
foi discutido nas
é um homem, é gay.
Não, Adriano, é o seguinte, se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele tinha que ceder para o segundo colocado.
Não, mas entendeu?
É um gesto de generosidade.
Prévia não é eleição.
Eleição cede para o segundo.
Prévia não é eleição. Prévia é uma indicação da possibilidade, da viabilidade de um candidato que agrega ou não o partido. Primeiro, Dória venceu por uma margem mínima. Eventualmente, a sua viabilidade é nenhuma. O Eduardo Leite, só para completar. Ele não é conhecido, ele não tem a rejeição do Dória, ele é homossexual assumido, coisa que daria 5, 10% de praticamente votos aglutinados em torno dele. Ou seja, ele teria uma viabilidade e possibilidade de tirar o PSDB do limbo em que o PSDB está se metendo. Olha, pra vocês terem uma ideia do limbo e do mundo de Nárnia que o PSDB... Eu tive uma notícia recentemente que eles estão angariando apoio do MBL e do Arthur Mamãe Falei pra não caçar o Arthur Mamãe Falei, porque eles querem o apoio do Arthur Mamãe Falei. Olha o desespero do PSDB. Além de se alinhar à megalomania de um homem que é o governador mais rejeitado da história do estado de São Paulo, querem o apoio do Arthur Mamãe Falei e do MBL. Se o PSDB não acordar, e eu tenho respeito pela história do PSDB, eu votei no Fernando Henrique contra o Lula, claro. Eventualmente eles fizeram algumas coisas boas pro país, mas o problema é que eles estão caminhando pra ruína graças à megalomania ensandecida do senhor João Dória. Então, o quanto antes eles trocarem a candidatura pra ele...
Zoe Martínez.
Não, é porque falaram, ah, tem que respeitar, o Dória ganhou as prévias, ok, o PSDB escolheu o Dória. Só que tem várias pesquisas saindo aí e sempre colocam o Dória com... A última foi com 1%. É 1% de margem de erro.
Mas ele não é conhecido.
Já viram que ele não vai decolar. E não, o Dória não decolou.
Ele não é conhecido. O Dória todo mundo conhece.
Brincadeira,
gente. Não, senhor, não vem com essa. Não. O Dória
é um puxador de votos. É. Por quê? O governo de São Paulo. Então é um cargo majoritário. Ele vai puxar aí prefeito futuramente, vai puxar agora deputados... Não, tô falando o cargo que ele tá querendo.
Ah, tá.
Não, que tá querendo... Ai, meu Deus, entendi a presidência. Nada. Não, para.
É, eu também não entendi.
Não, confuso. Gente...
Ele é puxador de voto? Como assim?
Não, o cargo dele é puxa voto. É cargo majoritário, entendeu?
Ah, então, você tá dizendo que pelo fato dele ser governador, ele tem mais força pra puxar voto, é isso?
Exato,
tá
teria. Não, pra puxar deputado federal, pra puxar o senador e pra...
Quem aparecer do lado do Dória perde a eleição.
Gente, isso aqui é uma bagunça. Usa, pelo amor de Deus. E os estaduais. E o PSDB tá vendo o quê? Pelo contrário, ele vai atrapalhar a candidatura dessas pessoas. Vai, sim, então,
botou a foto do Dória.
Peraí, Adriles, fica quieto.
Vai, não, ele reclama quando interrompem, ainda a audiência dá razão pra ele. Ai,
calorosa.
Eu sou. Então, assim, o Leite não ia tomar a decisão agora de querer se lançar ao governo, né? Pra ganhar a eleição aí pra presidência. Se não fosse com o apoio do PSDB. Tem uma parte do PSDB que realmente não está querendo mais o Dória. Se eles estão vendo, através dessas pesquisas, que eu não acredito, mas nas pesquisas da rua, você sai e vê essa despopularidade do Dória, eles estão vendo que não vai dar certo e vai atrapalhar ainda mais o...
Vai arruinar o partido.
Exatamente, o partido que já está arruinado. Então, o Leite não está sozinho nessa. Se ele quer passar a perna no Dória, ele não está sozinho. Ele tem aí uns caciques do PSDB apoiando ele. E o Dória está ainda onde está e está aí como pré-candidato por uma razão. E a razão é dinheiro.
Não,
o cara tem dinheiro.
Se
o Dória não tivesse dinheiro, ele não teria mais o apoio do PSDB. Sim,
ele vai
comprando tudo com o dinheirinho dele.
Nossa. Muito bem.
Guga, falei, é verdade, dinheiro é poder na política, gente.
Deixa eu só fazer um raciocínio aqui contigo, Guga, que é o seguinte: esse movimento do Eduardo Leite, ele é muito importante, principalmente na construção do cenário eleitoral de 2022, porque havia a possibilidade do Eduardo Leite sair do PSDB e ir para o partido do Gilberto Kassab, sim, e aí sim se lançar candidato à presidência.
Isso aí.
Aí ele fala, não, eu não vou fazer isso, eu vou ficar aqui. Sendo que no ano passado ele foi lá, disputou as prévias, levantou o braço do Dória, falou, ó, esse aqui é o vencedor, nós vamos estar juntos, vamos estar unidos e tal. Agora o discurso deu uma mudada. Ele tem, na minha avaliação, três opções pela frente. Ou ele vai para cima do Dória e tenta reverter isso dentro do PSDB, vai ser uma puta de uma briga, mas enfim, é o que ele está tentando, parece. Ou ele vai tentar ser vice de alguém. Só que aí, eu não sei, para ele ser vice de alguém, o PSDB não lançaria o Dória, certo? Então ficaria complexo. Ou ele pode estar tentando ser vice do próprio Dória. Pode ser uma tentativa.
O Leite!
Você é louco, Paulo!
É chapa única,
não
pode acontecer, gente.
Não sou louco.
Vai ser vice do cara que tem 1% das intenções de voto.
Adriles, você não tá entendendo.
O Dória tem 100% de conhecimento,
não, é que você tá indo para uma outra vertente. Você não tá enxergando a lógica partidária que eu tô tentando fazer um raciocínio aqui.
O cara vai se queimar sendo vice do homem.
Adriles, é uma possibilidade. Não, se o cara ficou... Deixa eu falar. Se o cara ficou no PSDB, essa é uma das possibilidades.
Ele quer o tudo ou nada. Adriles, ele quer ser candidato.
Adriles, só um minutinho.
Todos os
eu não terminei de falar, Adriles. Só me dá um minutinho. Eu tô ainda indo pro terceiro cenário para perguntar justamente pro Guga. Primeiro cenário é ele tentar desestabilizar o Dória e ser cabeça de chapa. Segundo cenário, ele tentar ser vice, de alguma forma, conseguir uma vice-presidência pelo PSDB, seja na chapa do Dória ou seja convencendo o partido, ser vice, por exemplo, do Sérgio Moro, ser vice de outros, enfim, não sei, ser vice. Ou ele ser candidato a senador. Ele tem mais de 35 anos, agora candidato no Rio Grande do Sul, não dá mais porque ele renunciou.
Esse golpe contra a candidatura do João Dória, porque é um golpe que está sendo tramado, que está em curso, é um golpe, claro. Ele já está em curso desde o dia da prévia. Eu estava, inclusive, lá nas prévias. E quando o Dória venceu, desde o primeiro momento que ele venceu, o Eduardo Leite, o Aécio Neves, o Tasso Gereissati, esses, o José Aníbal, esses grandes tucanos que se voltaram, que estão contra o Dória desde o início, desde aquele dia já estão tramando uma maneira do Dória não ser o candidato. Eles nunca aceitaram o resultado da prévia. Tanto que naquele dia eles colocaram em dúvida o resultado, dizendo que poderia ter tido algum tipo de fraude. Enfim, foi uma
confusão.
Que foi uma confusão.
Prévia para a Prefeitura de São Paulo.
Eles precisaram contratar dois aplicativos e, mesmo assim, teve denúncia de fraude. É, o Eduardo Leite pensou em não aceitar o resultado. Isso aconteceu no dia. Então, assim, agora tem só, eles estão só querendo uma desculpa para tirar o Dória. E a desculpa qual que é? O Dória, ele é o candidato do partido. Mas se a gente tiver formado uma coligação, uma coligação com Cidadania, que é a intenção, e com o MDB, aí a gente vai ver com eles quem é o candidato. E nesse arcabouço, junto com esses partidos, o que está sendo combinado é que o candidato vai ser o Eduardo Leite, e foi por isso que ele não trocou de partido, porque, de fato, a intenção dele é o tudo ou nada, ele quer ser candidato a presidente. Se ele não conseguir, vai ter que tentar, provavelmente, o Senado. Ou o serviço de alguém. É uma possibilidade. Da Simone Tebet. Porque o Dória...
Eu acho que ou o serviço, inclusive, do Dória.
É mais difícil uma chapa
pro falando, Adriles.
Não é impossível. Não é impossível, mas...
Vai queimar o filme.
É mais difícil uma chapa pro sangue, já que você precisa se coligar com outros partidos. A intenção do Leite, até para ter uma desculpa, para furar o olho do Dória, é dizer que foi uma coligação. E eles estão tentando formar isso. Junto com o MDB e com o Cidadania. O MDB quer a Simone Tebet. Então, Eduardo Leite de vice pode surgir. É mais provável.
Vai pra vice é do Dória.
Como vice, talvez, de uma Simone Tebet. Então,
mas o Eduardo Leite fazendo isso, Zui, ele tá criando um problema pro Dória. Porque antes ele não era um problema. Agora ele passa a ser, lembra?
Mas no ano passado. Não é problema do Dória.
Que é um ex-governador do Rio Grande do Sul.
Ele tá com apoio de pessoas do PSDB. Aí é que tá a questão. É mais fundo.
Vocês estão falando como se o Eduardo Leite estivesse traindo ou furando o olho. Isso é política. Política é igual nuvem. Você olha pro céu, tá um jeito. Você olha no outro dia, tá do outro. Eventualmente, tô falando de maneira prática.
Vide Bolsonaro, né, Drilinho?
O João Dória deu água. A candidatura dele, nós estamos em abril, há seis meses. Ele tá entre 1% e 2%. Não decolou, ele tem uma rejeição gigantesca. O PSDB, por causa de fidelidade à convenção partidária, não pode se destruir enquanto partido, por causa da megalomania de um homem que percebeu
que megalomania, ele disputou e ganhou.
Ele tem 100%.
Ele não forçou.
Ele ganhou. Prévia não é eleição definitiva. É uma indicação
nenhum
da
país
possibilidade.
Você faz prévia e você não respeita o resultado.
Adrilis, você não gosta do Dória?
Peraí.
Vamos organizar a feira. Só um minutinho. Peraí. Espera só um minutinho.
Se o Leite fosse viado,
não gostar do Dória é uma coisa.
Não, eu não falei isso.
Não enxergar que houve uma disputa, que os dois foram lá disputar.
E o outro ganhou.
Um ganhou e o outro perdeu. E o outro agora está tentando justamente recomeçar um processo.
A questão é muito simples. A viabilidade eleitoral do senhor João Dória deu em nada. E não estou falando porque eu gosto ou não gosto. Estou falando de maneira objetiva. Ele tem 1%, 2% e 100% de conhecimento no Brasil e no estado de São Paulo. A viabilidade do senhor Eduardo Leite pode ser melhor porque ele é desconhecido da imensa maioria
não
da
é o que acha o PSDB
brasileira. Agora, não a questão é do PSDB, o que aconteceu...
Então tá, não,
que parte? Ele ganhou mais de 50% dos votos.
Calma,
que parte?
Essa prévia, Paulo,
depois que eles viram que não vai decolar, entendeu?
Gente, a prévia, Paulo,
essa prévia...
Sem gritar. É que vocês não gostam do Dória.
Não, não é questão de gostar, não.
Eu tô analisando.
Tá sendo muito rigoroso. Estão falando de gostar ou não gostar.
Você começou destruindo o Dória.
A prévia.
Mas eu falei de
fato. Você gosta do Dória.
Eu falei de
fato.
Você
falou da pandemia que ele acertou.
Falei de fato.
Parabéns, Dória.
Acertou.
Arruinou a economia.
Agora, acertou. Tem pontos que o Dória acertou e é isso que ele quer usar na campanha.
Olha, ele tanto acertou que ele tem uma rejeição
gigantesca. O Dória, eu não sou Dória, mas o Dória teve um trabalho que ele fez aqui que ele conseguiu, sim, um resultado muito positivo na economia e na pandemia. Tanto que é o estado maior do Brasil.
O cara
que mais tem gente.
Você só pode fazer campanha pro Bolsonaro aqui. É só você que faz campanha.
Eu só quero falar
fazendo campanha nenhuma. O Google elogiar outro não é campanha. O que você faz pro Bolsonaro aqui é o quê, queridinho?
Eu vou ser objetivo. Eu faço defesa da verdade.
Vá, Drilis Jorge.
Campanha, ó.
Vocês querem fazer?
Deixa eu falar uma coisa. Vocês
estão falando de prévia. A prévia foi feita há 6 meses, quando o Dória imaginava que poderia ter uma ascensão graças à propaganda que ele fez em nome do seu governo. Não deu certo. Ele tem 1-2%, uma rejeição de quase 70% no próprio estado. Você colocar uma candidatura à presidência nesse estado é suicídio político. Então, em nome de uma fidelidade a uma coisa que foi feita no ano passado.
Compreendi.
Política é igual nuvem, as nuvens mudam, candidatura do Dória não dá em nada,
a
do
Eduardo
Leite pode ser, eventualmente, utopicamente,
que tenha alguma coisa.
Eduardo Leite não tem.
Zoe e Paulinha.
Eduardo Leite não tem densidade eleitoral. Ele quer agora rodar o Brasil para ver se fica conhecido. E esse o Dória tem uma rejeição maior, o Leite ninguém conhece. Quando você não é conhecido, você não é rejeitado.
Sim,
quando
ele passar a ser conhecido,
que a gente, de fato, vai poder fazer uma avaliação concreta da rejeição dele. Porque fazer uma avaliação agora é fake. Dizer que ele não é rejeitado, ele não é conhecido, ele não é rejeitado. Isso é simples. Agora, o Dória não é conhecido por 100% do Brasil. E o Dória acredita, sim, que a partir do momento que ele começar a fazer as propagandas eleitorais, até agora já está começando a colocar propaganda dos partidos, e principalmente perto de junho, julho, ele acha que vai sim decolar, vai chegar pelo menos em 5-6%, que seria já decolar.
Muito bem.
Então veremos.
Olha, o PSDB já viu que a campanha do Dória não vai decolar. Nas prévias votaram para ser o Dória, porque acharam que uma hora as pessoas iam esquecer de todas as arbitrariedades que o Dória fez durante a pandemia. As pessoas não esqueceram, porque o brasileiro, graças a Deus, parece que está começando agora a ter uma memória melhor, porque antigamente era memória curta. E agora eles querem testar, e está na época de testar, agora que está ainda longe da eleição, querem testar o Leite, estão em todo o direito. Só que o que mantém, o que mantém Dória como pré-candidato à presidência da República é o dinheiro que ele tem, porque na política o que manda é o dinheiro. Já o Leite não tem tanto dinheiro assim, mas o PSDB está rachado e querem testar o Leite.
Paulinha.
Olha, eu gostaria que houvesse aí uma terceira via, que é a gente difícil. Toda vez aqui fala que parece impossível. Mas vendo todo mundo que é pro Bolsonaro, com tanto bode assim do Dória querendo tirar ele da disputa, eu tô quase olhando mais afetivamente para esse candidato.
Quem?
Eu sou pra verdade. Cara, é conhecido e é rejeitado. Não tem problema. Olha só.
O Dória incomoda vocês, Adriles.
Dória, seja candidato. PSDB, coloque Dória candidato.
Dória ou Lula?
Eu quero que o Dória seja candidato.
Gente, foi só uma piada. Vocês ficaram muito alterados.
Eles votam no Lula, mas não votam no Dória. É impressionante.
Seja candidato, Dória. Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos na tranquilidade. Chega, Adriles. Com certeza ele já pegou o seu recado e vai seguir exatamente aquilo que você está falando. Muito bem, gente. Nós vamos voltar... Só um minutinho, querido. Grato. Nós vamos voltar a falar de política ainda no programa de hoje, mas eu quero agora saber sobre o pedido de desculpas de Will Smith após ter agredido Chris Rock na cerimônia do Oscar. Paulinha, o ator disse que está bem envergonhado e que estava fora de linha, é isso?
Pois é, o Adriles está maluco para falar dessa pauta, já tem o que ele vai falar na redação. Ele tá orgulhoso até do que ele vai falar. Vocês aguardem, porque peraí. Vamos ver o que é que o Will Smith falou. Aliás, ele não se demorou a escrever aí, enfim, uma coisa oficial. Postou nas redes dele. Eu vou ler pra vocês aqui em português. Vocês podem ver o post que ele fez nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte. Olha, a violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho. Mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais pra mim e reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha, estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade. Também gostaria de pedir desculpas à academia, aos produtores do programa e a todos os participantes e todos que assistiram ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a família Williams e minha família. Lamento profundamente
que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós. Eu sou um trabalho em andamento. E ontem também o Conselho de Administração da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que abriu uma investigação para analisar esse caso de agressão que aconteceu ali, né? E aí a gente vai ainda descobrir quais serão as consequências. Aparentemente, a questão da revogação do Oscar de melhor ator não vai acontecer. Mas talvez alguma outra coisa. Olha o que eles disseram. A Academia condena as ações do Sr. Smith no evento da noite passada. Iniciamos oficialmente uma revisão formal sobre o incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com os nossos estatutos, padrões de conduta e a lei da Califórnia. Muita gente acredita que deva haver aí uma suspensão das participações do Will Smith na Academia.
Então, muito bem, Drilinho, aí, você quer comentar, né, esse muito tema? Só que você não vai agora.
Eu sabia.
Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, são 10h44.
Eu, Fabi Saad, entrevistei a diretora sênior de operações de marcas de beleza e-commerce da P&G Brasil, Isabela Zakzu. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
E também a outra chave que eu tive que virar para conseguir assumir mais responsabilidades, acho que foram duas. Primeiro, construir um time que fosse crescendo junto comigo. Porque aí eu cresço, meu time cresce, eu falo, a gente começa aquela corda que a gente vai puxando todo mundo para cima, e aí todo mundo vai crescendo, se desenvolvendo. E acho que a outra é também ter uma noção de prioridades. Quais são aquelas grandes coisas que vão fazer, de fato, a diferença? Eu brinco que eu criei as minhas missões diárias. E aí eu acordo todos os dias. Então, pensando na minha rotina, eu acordo todos os dias pensando quais são as três grandes coisas que eu vou fazer hoje.
E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Gere sua própria energia e garanta a economia com a Renovige Energia Solar. Empresa líder na fabricação de geradores fotovoltaicos, com parceiros credenciados prontos para levar essa energia até você em todo o Brasil. Para sua casa, comércio, indústria ou agronegócio, a energia do futuro é Renovige. Acesse renovige.com.br e saiba mais. Peça Renovige, espalhe essa energia. Jovem Pan Morning Show. O super mês do consumidor já começou nas Lojas 100.
Bicicleta Caloi Alumínio Supra, aro 29, 21 marcha, suspension. Nas Lojas 100, só R$ 1.798 à vista. Ou em 10, de R$ 179,80 por mês, sem juros. Ventilador Mondial NV61, com 6 fases e coluna. Nas Lojas 100, só R$ 288 à vista. Ou em 10, de R$ 28,80 por mês, sem juros.
Lojas 100. Super mês do consumidor. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. 100,9.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho. Enquanto isso, no restaurante.
Então, Almeida, é o que eu tava dizendo, né, meu?
Opa, tudo bom, Doutor Pimpolho?
Oi?
Tudo bem?
Quem é você, meu?
Eu? Como assim, Doutor Pimpolho? O senhor não tá me reconhecendo?
Não.
Puxa, Eu trabalho pro senhor, né, Dr. Pipolho?
Trabalha?
Peraí, ó. Faz assim. Põe a mão no rosto, cobrindo a boca e o nariz pra eu ver.
Assim?
Ah, tá. Fonseca, meu. Agora sim, meu. É que sem máscara não dá pra reconhecer, né, Fonseca?
Sério?
É, pô. Você foi contratado durante a pandemia, lembra, meu? Eu nunca tinha te visto sem máscara.
É verdade, né? Bom, deixa eu ir. Bom almoço pra vocês, hein?
Tá. Obrigado. Almeida, só um instantinho, tá? Alô? Slade? Slade, liga no RH da empresa e manda demitir o Fonseca, tá?
Beleza. Ah, Pipolho, vai demitir o rapaz? Por quê?
Por quê? Você vê os dentes dele, Almeida? Tudo torto, meu. Se fode, pô. Sem máscara não dá, meu. Muito feio o cara, meu. Fora que eu não vou conseguir parar de olhar pros dentes dele, né, meu? Vai tirar minha concentração.
Ah, Pipolho.
É, meu. Esse aí tava melhor na pandemia, né, meu?
Doutor Pimpolho. Chuchu
Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Smith, que é uma pessoa que ele sequer conhece pra saber como é que é a
relação.
Ele tem um relacionamento aberto e você não sabe como é que é a relação dele com esse relacionamento. Parece ser muito saudável, portanto.
Por favor.
Ninguém é corno voluntário. Se a pessoa... enfim, aceita um casamento onde você pode ficar com outras garotas.
Exato, não há traição.
E a sua mulher também, não há traição.
Sem traição.
Isso é um acordo, entre duas pessoas que são maduras o suficiente para entenderem que se amam e que não precisam só ter uma relação carnal com o outro para mostrar que realmente esse amor está consumado. Enfim, olha. E muitas vezes o amor, ele é muito mais honesto e muito mais fiel e muito mais real quando as pessoas, de fato, mostram para outra que elas querem,
apontam. Você admite sua mulher ficar com outro?
Olha, eu não tenho essa maturidade. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho.
O Guga acha que conseguiria. Maturidade é mulher com outro.
Eu não conseguiria. Eu não sou tão evoluído.
Mas o que
eu
que acho tem que é
agora, tudo a ver. Agora, ele misturou a religião, a criação não dele, é religião, com essa história, que, pô, não tem nada a ver. Amor. Não tem nada a ver. O cara não tá descontando o fato dele ter uma relação aberta no Chris Rock.
Isso é um
absurdo.
É pra demonstrar que eu protejo a minha mulher. É
isso. Não quis demonstrar posse. Quem demonstrou posse foi Adriles. Adriles mostrando que trata a mulher como um objeto.
Não falei isso.
Um objeto que deve ser emprestado.
Não falei isso.
Que deve ser emprestado.
Vai fazer essa cancelada de novo.
Você empresta,
não falei isso, não.
Quando você
empresta a mulher,
você está emprestando a sua mulher. É porque você vê como objeto.
Quem ama, você tem a
isso é uma relação de objeto.
Para si e o homem para a mulher.
Comprei.
Quem ama, você cederia sua mulher para outro, Paulo Matias? Você cederia seu homem para outro?
Isso não é ser público.
Não é casamento. Todo mundo aqui. Vamos parar com essa feira agora. Peraí, vamos parar com essa feira. Você tá hoje de um jeito
que eu nunca vi,
pelo amor de Deus. Seu microfone está fechado, querido. Eu estou observando muito nessa discussão a cara da Zoe especificamente.
Está sofrendo, porque
eu vejo que ela não está bem. Zoe, por favor, o seu comentário.
Hoje eu não estou nem gritando, porque o Adrilhas que grita e joga a culpa em mim. Então, assim, eu nem estou gritando. Chega a minha vez, eu falo. Não chegou, deixa o louco falando.
Meu Deus do céu, seu comentário, meu amor, por favor.
Eu fico chocada como as pessoas ficam discutindo aqui a vida amorosa de umas pessoas que nunca nem viram pessoalmente na vida.
É a vida deles,
você não sabe.
Aí, Adriles,
você, posso falar? Porque daqui a pouco eu vou gritar com você. Já tem tido a paciência. Seja adulto e escute os outros. A gente fica discutindo aqui a vida de uns famosos que muitas vezes inventam essas histórias para gerar mídia, para ficar, né, nas manchetes dos jornais. A gente sabe muito bem como funciona essa indústria de Hollywood. E estão tirando o foco do que aconteceu. De um comediante que fez uma piada com a mulher de um cara que estava sendo homenageado, possivelmente um dos melhores dias da vida dele. E o cara estava fazendo uma piada com a doença dessa mulher.
As pessoas estão desviando o foco. O foco aqui não é o relacionamento deles. Deixa a vida pessoal deles. É deles. Não tem nada a ver com a tua. Vai cuidar da tua. O que a gente está falando aqui é de uma mulher que sofre com a calvície. Parece que sofre, né, com isso de... Ela não aceita, né? É uma coisa sofrida para ela. A gente sabe muito bem que mulher tem esse problema. Mulher tem muita vaidade. Mulher liga muito para a estética, para a imagem. E muitas vezes deixa de se sentir mais mulher por questão do cabelo raspado, pela questão também da mama, quando sofre de câncer e passa por cirurgia.
E aí pode dar porrada.
E o cara... Não, o cara desrespeitou essa mulher. E o outro, o Smith, ele reagiu de uma forma de uma pessoa que ama. Quando você vê uma pessoa...
Ninguém que ama da porrada não erra, gente. Ninguém que ama da porrada.
Um ser humano que errou.
O cara falou 50 minutos e eu não posso terminar uma fala. Não, o cara pode sim ter errado. A violência é um caminho péssimo. Só que agiu no calor da emoção. Viu uma pessoa que ele ama sendo humilhada, porque sim, isso é humilhação. Ela sofre com isso, ela sofre, deve fazer acompanhamento psicológico para isso. A maioria das mulheres que sofrem disso faz acompanhamento psicológico, uma coisa difícil para a mulher aceitar. Então, ele viu uma pessoa que ele ama, que sofre demais com isso, que vai no banheiro e chora, o cara fazendo piada, vai lá e vai no calor de emoção e dá porrada mesmo. Agora, ele veio ao público e se desculpou. Só que assim, estragou, né, um momento aí dele, que era para ser feliz. Mas quem começou estragando foi o comediante, que não tinha que ter tocado nesse assunto tão sensível para a família.
O comediante, Zoe Martins, vamos falar de maneira plausível e calma. O comediante, ele tem por função estragar e atrapalhar e embaralhar a ordem das coisas. Às vezes pode ser um bom comediante, um mau comediante, pode ser uma boa piada, uma má piada. Agora, não dá para você estabelecer um critério de sofrimento subjetivo da mulher, sendo que ele fez uma piada, não em relação à doença, mas a aparência estética dele, eu acho que pode ter refletido na psique da mulher, sim. Acho que foi uma piada ruim, sim. Mas, de maneira alguma, isso justifica a porrada. Porque isso cria um precedente grave. Qualquer piada que afetar o seu estado de espírito, o seu sofrimento subjetivo, você pode ir lá e dar uma bolacha no comediante que tem por função
confundir. A gente só viu um homem defender.
E tem por função,
porrada é errada, mas
forma,
é o humor
subjetivo. Agora, falando por que eu falei isso. Eu acho que o Will Smith, eu fiz uma análise psicanalítica da psique dele, realmente.
Nossa.
Porque eu juro, eu acho que jamais ele teria feito isso se, eventualmente, ele tivesse realmente um casamento sólido.
Ele quer demarcar uma posse.
Então, ele projetou o sofrimento que ele tem em sendo corno voluntário na cabeça do outro sujeito. Não é só para defender o sofrimento subjetivo dele. Porque o sofrimento subjetivo do Will Smith de ser corno voluntário, eu tenho certeza que é tão grande quanto a mulher que sofre com a calma.
Nós já vamos falar sobre mais polêmicas aqui, certo, Vini? Mas antes, eu preciso dar um recado para você que tem relacionamento aberto ou fechado. Aqui eu falo com todo mundo. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora aqui no Brasil. Com Bob você pode apostar tanto nas modalidades de futebol, basquete, vôlei e também vários outros esportes, enquanto no BBB e outras categorias relevantes no entretenimento, não importa qual seja a sua praia. O Bob sempre está por dentro das novidades, afinal, dar palpites, Paulinha Carvalho, é sempre bom demais, certo? Conta um pouquinho pra mim, o paredão de hoje já vejo
pois
aqui,
é.
Ó.
Tá aí,
temos
ó.
Pedro Scooby, Paulo André e Lucas.
É, certo? É isso aí, eles estão competindo. Olha, eu não sei se vocês participaram lá no Bob do Oscar, mas eu dei uma dica aqui, falei que Coda tava ali disparando. Se você pegou minha dica, deve ter ganhado um dinheiro aí nas apostas, né? E agora temos aí mais um paredão do BBB que você pode apostar. Pedro Scooby, Paulo André, esses brothers, eles são muito amigos, e o Lucas. Bom, eu apostaria em Lucas saindo, esse homem que faz muitos memes, né? A cara dele é um meme ambulante, ele parece o Bob Esponja desidratado. Agora, eu não sei como é que estão as apostas aí de vocês, mas pra mim é um prazer também poder apostar em entretenimento e não só em esportes, né? Tem gente que não manja muito de futebol, mas se gostar de BBB, ganha um dinheirinho aí apostando nos paredões semanalmente.
Muito bem. Guga, quem que você acha que sai hoje?
Olha, eu vou torcer apostar? Pra sair o Lucas, porque eu gosto... Os três eu simpatizo, mas eu gosto mais do Paulo André e do Scooby.
E você, Zoe, o que você acha?
Eu quero que o Scooby fique, o resto pode sair, eu tô
Trilhas.
Gostando
dele.
Eu quero que o Pedro Scooby saia, porque eu acho ele falso bom moço, ele é deslumbrado com gente famosa, eu acho que é um falso ídolo.
Deslumbrado com gente
Vini, faz sua aposta no Bob
Lucas,
agora.
Lucas, não existiu desde o início do programa.
Muito bem, então temos Lucas, Paulo André e Pedro Scooby, certo, Paulinha? A é sua isso. aposta, então?
Eu acho que Lucas. O Lucas é a aposta mais certa, mas, gente, se der uma zebra, mais dinheiros, né? Vocês sabem como é o mundo das apostas. Se você tá no improvável e o provável sai, é você que
depois,
fica
depois,
né,
que
com a grana.
Saiu, eu não assisti mais o programa e nem lembro da cara desse Lucas. É o loiro?
É o loiro. Aquele mais forte.
Barão da piscadinha.
Esse mesmo. Turma, então é o seguinte, se você quiser também fazer a sua aposta sobre a eliminação desta terça-feira no Big Brother Brasil, poste nas suas redes sociais o seu favorito em relação ao paredão de hoje, quem vai vencer também o Big Brother Brasil, acesse o site vaidebob.com, bob é bob.com, confira também o Vai de Bob no Instagram, o arroba é vaidebob. Então, na dúvida, Paulinha, vai do quê?
Vai de Bob, amor, faz sua aposta e, ó, usa a cabeça ainda, ganha um dinheirinho.
Muito bem, vamos voltar agora para a política, turma, porque depois de muita polêmica, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, desistiu de uma ação contra o festival Lollapalooza. O destaque agora chega no Morning Show com a nossa Nani Cox.
O Partido Liberal desistiu da ação movida contra o Lollapalooza após supostas manifestações políticas em shows do festival. A sigla não informou o motivo da desistência no pedido enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. A ação foi movida durante o fim de semana, depois que a artista Pablo Vittar levantou uma bandeira com a foto do ex-presidente Lula e estimulou a plateia a gritar "Fora Bolsonaro". O PL alegou que se tratava de propaganda eleitoral antecipada. No domingo, o ministro do TSE, Raul Araújo, acatou o pedido e proibiu manifestações políticas em shows sob pena de multa de R$50 mil. O Lollapalooza recorreu. Diversos artistas classificaram a determinação do ministro como censura e cantores que subiram ao palco continuaram com atos. Como a decisão do TSE foi tomada individualmente, ainda era preciso que fosse deliberada pelo plenário do tribunal. Com a desistência do PL, a ação contra o Lollapalooza foi arquivada.
Muito bem, gente. Vamos conversar um pouco, Vini, sobre essa polêmica aí e sobre a desistência do PL, né, Zoe? Começa você essa.
Olha, não esperava menos que isso do Bolsonaro. Essa ação que os advogados do Valdemar, que ele enfiou goela abaixo, aí o Bolsonaro teve que aceitar, que vão ser os advogados aí de campanha do presidente, vão contra tudo que o Bolsonaro sempre pregou, que é a liberdade, principalmente aí na pandemia, foi o único que defendeu, né, as pessoas irem às ruas, trabalharem, continuarem com suas vidas normais. Ele vai contra toda a agenda do PT. Então, com essa ação, a gente fica tipo, o que aconteceu, né? Só que o Bolsonaro não estava sabendo, como eu já tinha falado ontem aqui no programa. Ele precisa tomar muito cuidado com essas pessoas que o cercam, porque ao invés de ajudá-lo, o questão parece aí tentando aí atrapalhar a candidatura dele. Precisa colocar o Valdemar no devido lugar dele e começar a tomar as decisões por ele e colocar quem é da sua confiança. Por exemplo, a advogada Karina Kufa.
Guga, o Bolsonaro não estava sabendo? O
Bolsonaro, então, não lê jornal, né? Porque ele demorou 48 horas para pedir para o PL retirar a ação. 48 horas no Brasil inteiro.
Tem coisa
importante. Uma avalanche de críticas por conta da censura. Depois de 48 horas de críticas, aí o Bolsonaro descobriu. É óbvio que o Bolsonaro sabia. Inclusive, tem uma série de ações que foram movidas contra as pessoas que protestaram contra o Bolsonaro. Teve estudante preso por cartaz de Bolsonaro genocida. Teve uma mulher que xingou a mãe do Bolsonaro, disseram que tinham falado que ele era a noivinha do Aristides, na verdade, xingou a mãe do Bolsonaro, foi detida. Teve um cozinheiro que foi detido porque falou que não queria cozinhar pro Bolsonaro. Teve o filme do Danilo que eles tentaram censurar e mesmo assim eles têm a coragem de fingir que Bolsonaro, esse que persegue professor chamando de doutrinador, que persegue jornalista, que tenta cercear, que lamenta o fim da ditadura, que lamenta a ditadura não ter matado 30 mil e que lamenta não ter tido guerra civil, é o protetor da liberdade. Não dá, galera.
Ele persegue imprensa, não é ao contrário, na imprensa que persegue o Bolsonaro, é porque todo a imprensa se alimenta das coisas do Bolsonaro. Claro. É toda o Bolsonaro solta um peido, a imprensa tem que soltar. Olha. E colocar. Bolsonaro solta um peido, mas que vai acabar com a capa de ozônio.
Ele é presidente do Brasil. Olha, presidente, tudo que ele faz repercute.
Pois
é,
sim, tudo bem, mas que coloque pelo menos verdades, né, Paulinha? É todo dia uma mentira aí perseguindo o Bolsonaro.
Bolsonaro, você tirou tarde demais a ação. Está feito o estrago. Você é o presidente da censura.
Pela ordem, senhor. presidente.
Não é o Lula, não, né, Guto? Não, não é o Lula.
Lula não censurou
ninguém.
Quer
regulamentar a... Não, não claro, não é presidente, ele calma. Foi 8 anos. Igual o Chávez foi na Venezuela e depois deu um golpe de Estado.
A gente teve 14 anos de PT. Censurou alguma coisa? Vocês lembram de alguma censura?
O Chávez ficou também. Vários e vários mandatos no poder.
14 anos
e depois, quando as pessoas acharam que não, estava tudo maravilhoso, foi lá e deu golpe.
Não aconteceu nada, gente.
Pela ordem, senhor presidente.
Por favor, Drilinho, eu gosto de
vocês. Vai falar a voz da prudência, vamos ver. Da razão e da calma. Bolsonaro é o maior símbolo da história da liberdade mundial contemporânea. O homem, no momento em que todos os países com tirania sanitária trancaram sua população, falava da liberdade do trabalhador, conquistar a sua liberdade, a sua autonomia pelo sustento, enfrentando a pandemia, enfrentando o vírus com as devidas regras sanitárias justificadas dentro do ambiente de trabalho. É um homem que é o símbolo da liberdade porque criaram-se três inquéritos baseados em crimes que não existem na tipificação criminal brasileira. Fake news, que é um crime de opinião. Discurso de ódio, o homem que é chamado de nazista, genocida, fascista, assassino, contra qualquer pessoa que eventualmente ouse levantar a voz contra um ministro que esteja conspurcando a instituição do Supremo Tribunal Federal. E tem também os atos antidemocráticos, que criminalizam pessoas nas ruas, clamando por mais liberdade nesse Brasil, que infelizmente está sufocado por uma justiça que tem prendido, arrastado pessoas às prisões sem o devido processo legal. Então, Bolsonaro faz muito bem. Ele não tem a capacidade, a possibilidade de dizer todas as questões, ainda mais uma questão banal. Você acha que o Bolsonaro vai preocupar com a Anitta, com o Lulu Santos, com o Pablo Vittar? Não foi ele que pediu para votar. Foi o PL, foi a campanha do PL.
Então, a gente Valdemar.
Soube, assim que tomou ciência dessa bobagem, ele falou... Eu sou a favor da liberdade. Cara, o Bolsonaro foi xingado durante 3 anos e meio. Bolsonaro é libertário. Bolsonaro devia ganhar o prêmio Nobel da paz por estabelecer um princípio de defesa da liberdade. Isso tudo é balela. Isso é coisa do PL, que pegou uma lei estruja do TSE para querer contrapositar. Eu volto a dizer, deixa todo mundo falar, deixa o Pablo Vittar falar, deixa o Lulu Santos falar. Essas pessoas podem ser até bons artistas, mas não sabem nada da condição sociopolítica.
É bom que elas falem, né, Adriles? Deixa falar.
Mais campanha pro
Bolsonaro.
Testa de ferro.
Só o Rei da Liberdade não podia ter censurado o filme de comédia.
Não foi ele, foi o Ministério da Justiça. Mas eles voltaram atrás.
Eu vou para um rápido intervalo. Mas é falta de proporção. Volta, tem mais de... 11 horas e 5 minutos.
A Jovem Pan apresenta... Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, tô adorando estar aqui no Conselho do TR.
Obrigado você que tá me dando um monte de presente, que eu tô mudando agora de casa. Me deu um monte de sofá.
Tô ajudando a decorar a tua casa.
Pô, sensacional.
Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal.
Boa, do JP, né?
Do JP.
Aliás, JP... artistas fenomenal.
Vou te falar, eu tô gostando, sabe de quê? Arte moderna.
O que você gosta?
O JP, ele faz uns quadros, o quê? Totalmente diferentes da realidade, adoro. Então, tô comprando muita coisa dele.
É assim, você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar. Não é barato, né, tio?
Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio, do Credi.
Tá.
Quem consome mais arte?
É uma competição que ela faz com ele.
Vou te falar, a gente tá financiando a Pinacoteca de São Paulo. Estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa. Eu adoro. Filantropia, arte.
É legal. Você sempre me ensina. Quando teve criptomoedas, você já me ensinou muito de Bitcoin. E NFT, o que que é? Vale a pena investir? Como é que funciona?
É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você, de fato, tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto... Me ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do Tio Rico.
É mesmo?
É verdade. Eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar.
Boa, mas basicamente o artista expõe lá na internet que faz um leilão pra isso.
Exatamente. A tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, olha com cuidado, mas tem muita coisa pra fazer em NFT e tecnologia blockchain.
Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não?
Óbvio que vale.
Boa, tio.
Eu vou vender, vendi lá por... Recebi lá 5 milhões de dólares pra fazer oferta. Vende quem quer.
Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá.
Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
Um beijo grande.
Conselho do tio Rico. Minuto Huawei.
A participação ainda pequena de mulheres no mercado de tecnologia, associada a outros fatores, gera pouco interesse feminino por essa área, o que faz com que, entre os empreendedores, também estejam poucas mulheres. O mapeamento do ecossistema brasileiro de startups, da AB Startups, mostra que apenas 17% dos fundadores de empresas brasileiras são do gênero feminino. Houve melhora na comparação com a edição anterior do estudo, que apontava que elas eram 12,6% dos fundadores de startups no país. A pouca diversidade de gênero entre os founders pode significar desenvolvimento tecnológico repleto de vieses, ou seja, criamos ferramentas e soluções que continuam ignorando a complexidade e a diversidade do mundo. Por isso, iniciativas que têm como objetivo atrair mais mulheres para o mercado de tecnologia, como o caso do Women in Tech, precisam ser valorizadas e ter o alcance ampliado.
Um oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
Jovem Pan, Morning Show.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Joe Corey e Dave Together.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freak.
Doja Cat, Caesar.
We're so young, boy, we ain't got nothing to lose.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
Já pensou em levar uma programação completa com desenhos, séries, filmes, esportes, realities e muito mais para a praia, para o ônibus, para a fila do banco, para onde você quiser? Na Sky, dá! Você assiste tudo pela TV, celular, computador e até mesmo pelo app da DirecTV Go com canais ao vivo. Assine Sky por apenas R$ 69,90 por mês, com vários equipamentos, acesso a várias plataformas de streaming e muita, mas muita diversão mesmo. Ligue agora para 3003-0220 e descubra a sua Sky.
Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então, preste atenção. O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcângeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br N-I-U cursos.com.br e garanta sua inscrição.
No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan. O Supermês do Consumidor já começou nas Lojas 100.
Loja 100.
Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo quad-core, memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, 2.098 à vista. Ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros.
Super mês do consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
A rádio número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Vem aí o documentário mais aguardado de todos os tempos.
Chaves!
Isso.
Ah, Chavinho!
Documentário 50 anos de Chaves.
Tá bom, mas não se irrita.
Reviva momentos emocionantes da série em depoimentos exclusivos. E aproveite uma história que marcou gerações. Documentário 50 anos de Chaves. Estreia em 5 de abril, somente na Panflix.
Ninguém tem paciência comigo.
Baixe agora o app gratuitamente.
Você ouve a melhor rádio. 100,99. Esta é a Jovem Pan.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Aula de educação sexual ou ideologia de gênero. Ninguém aqui nessa sala é preconceituoso em relação a trans, ninguém aqui nessa sala é preconceituoso em relação a homossexuais. Tudo isso a gente aprendeu na mídia, na nossa família, nas conversas com os amigos. Ou seja, eu não tenho nada contra especificamente ter uma orientação em relação a abusos sexuais. Mas eu acho que isso pode ser confundido, ainda mais nessa tenra idade com 5 anos, acho que não tem nem que tocar nesse assunto, com uma espécie de apologia a uma orientação sexual, porque isso pode confundir a criança. A questão da ideologia de gênero é apologia. Muito complicada. Uma coisa é você dizer para uma criança que não tenha preconceito com um rapaz que é homossexual, não tenha preconceito com uma trans homem, trans mulher. Outra coisa é você dizer para uma criança que o seu gênero sexual pode ser escolhido da maneira que você quiser, quando quiser. Porque, claro, eventualmente, se ela tiver uma disforia de gênero, estou dando um exemplo aqui, que afeta 0,001% da população, ela vai poder ser respeitada e ter sua vida. Mas o problema é você incutir esse tipo de confusão na cabeça da criança em nome de uma pretensa educação sexual. E, infelizmente, aí a Zoe tem razão em certa medida, em boa medida acontece isso. Essa confusão entre combate a preconceito, combate a abuso, com apologia a um tipo de, entre aspas, desorientação sexual, a apologia, entre aspas, a um tipo de fluidez sexual, de que a construção do gênero sexual é algo culturalmente absorvido. Ou seja, então eu não queria que um filho meu, eu queria que o filho do Guga, ou o filho do Paulo Matias, fosse orientado a dizer que ser homem ou ser mulher, você que escolhe, ser gay, eventualmente você pode estabelecer um tipo de apologia em nome.
Querem calar esse tipo de debate.
Ao contrário, mas não é calar. Eu tô falando o seguinte, cara, que existe uma idade
criança
certa.
Criança não tem como se defender.
A questão que eu coloco é o seguinte, Guga,
eles não querem que a escola fale sobre esse sistema.
Não, não falei isso.
É simples.
Eu não
assim,
falei isso.
Porque é um
não
tema que deve sim ser
eu
falado.
Eu acho que deve ser
pelo Estado. Pelo Estado, mas pela vida dos teus filhos.
Só completar meu raciocínio. De todo mundo aqui, meu.
Só completar meu raciocínio.
Vamos, por favor, organizar a bagaça. Não, mas é para finalizar. Você também hoje está falando.
Eu não sou contra a falta de endereçamento desse assunto, mas tem que ter uma idade certa, o modo certo e uma maneira certa. Não estou vendo exatamente isso em várias escolas progressistas ou socioconstrutivistas que confundem apologia com combate a preconceito.
Muito bem. Eu vou só pedir ser justo aqui para que todos deem um tweet para finalizar esse assunto. Por favor, Guga.
Ó, isso tudo parte daquela cascata da que eles dizem, né, que os professores são aqueles doutrinadores e que eles querem também fazer com que a ideologia de gênero, que seria para eles uma maneira de você tentar, enfim, incutir na sociedade um novo tipo de comportamento que possa transformar a sociedade e acabar com o capitalismo, é uma teoria da conspiração ridícula. Eles estão, mais uma vez, trazendo isso para cá. Isso tudo parte dessa teoria da conspiração. Não existe isso. O professor não está doutrinando e não está levando ideologia.
Zoe, por favor.
Não mexam com as nossas crianças. A criação dos seus filhos é de você, mãe, e de você, pai. O Estado não tem nada a ver com a sua vida, nem com o que você faz dentro da sua casa.
Perfeito. Paulinha.
Acho que a gente não pode partir de caso de exceção de professor que tenha se excedido aí.
A questão é essa.
Claro que exceção. Não partam de caso de exceção para evitar que se fale sobre diversidade nas escolas. Você respeitar o próximo não tem nada a ver com sexualidade. Não tem nada a ver com sexualidade. Isso pode ser ensinado em qualquer idade.
Muito bem. Turma, deixa eu dar um recado aqui importante. O Sebrae publicou uma pesquisa que mostra o Brasil na 7ª posição do ranking de países mais empreendedores. Hoje, o Morning Show recebe, vocês já estão vendo aqui para quem nos acompanha por imagens, a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Cris Arcangeli. Bom dia, meu amor. Você está bem, Cris? Um prazer enorme ter você aqui no nosso Morning Show. Notícia boa, hein, para quem quer empreender. Boa. Eu sou um empreendedor de feiras. Eu administro feiras.
Ah, que legal.
Né, Vini?
É.
A gente faz direitinho essa administração
de feiras? Faz muito bem.
Não, tô brincando aqui, porque às vezes isso daqui parece uma feira. É só basicamente isso. Entendi. Mas me conta um pouquinho mais dessa coisa.
Olha, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, lançando o nosso curso junto com a New Cursos. Então, hoje é o lançamento oficial do nosso curso. E é um curso que eu tô muito feliz de fazer, porque é a pergunta que eu mais recebo desde que eu me conheço por gente, assim, como começar um negócio? Então, a gente agora vai dar um... Sim, na verdade, assim, eu acho que a vida toda eu fui construindo, né? Empresas, vendendo, construindo, vendendo e começando todas do zero. E aí, olhei para trás e falei, como é que eu fiz isso, né? E fiz conseguir fazer essas empresas crescerem, terem sucesso. Falei, bom, vou desenhar um método. E desenhei um método. Tudo que você tem que fazer para essa empresa começar certo. Porque você sabe que 50% das empresas brasileiras fecham antes dos 4 anos, né?
Não, é assustador isso.
É muito alta a mortalidade infantil. E das empresas femininas é 66%.
É. Agora, Cris Arcangeli dispensa apresentações, certo, Paulinha? Dispensa qualquer apresentação, todo mundo conhece, do Shark Tank, enfim, uma empresária de muito sucesso. Tem muito empreendedor que acompanha o Morning Show. São vários os empreendedores. Pelo que eu já percebi, Vini, Paulinha, me corrija se eu estiver enganado. Aquela galera que está iniciando agora. É. Então, assim, estou com uma ideia aqui, mas não sei por onde que eu começo e tal. Aquela galera que já começou e está enfrentando justamente todas as dificuldades. E aquela galera que está justamente naquela fase da exponenciação, podemos dizer assim. Né?
É, que é justamente escalar o negócio.
O jump, a escala do negócio. Escala. Esse teu curso, ele serve para todo mundo?
Ele serve, mas ele é mais especialmente para quem tem uma ideia e não sabe como começar.
Perfeito.
Sim, eu tenho uma ideia, mas como é que eu faço? Como é que eu começo? De que jeito eu faço para esse negócio dar certo? Ou então aquela pessoa que acabou de começar e está meio perdida, porque não sabe que tipo de registro tem que fazer, como é que faz a publicidade, como é que faz precificação, como é que faz o marketing, como é que faz a venda, como é que escolhe o canal de vendas. E é aí que o curso entra. E vai dar todas as dicas. Na verdade, assim, eu sempre falo, né? É, eu sei dirigir muito bem. Se eu tiver que ir para o Guarujá, pegar uma Ferrari para o Guarujá, eu consigo chegar lá.
Sim.
Vou levar umas 2 horas e meia, mais ou menos. A rota vai chegar meio amassada, mas eu vou chegar lá. Se você pegar uma Ferrari e der para o Ayrton Senna e mandar ele para o Guarujá, ele vai chegar em 15 minutos, né? Com a mão para fora, né?
Já
batendo
sabe fazer,
papo e tal,
já.
Porque ele já sabe fazer. Então, você ter alguém que te dá o caminho vai fazer você encurtar o caminho e economizar dinheiro.
Não, sensacional.
Então, essa é a ideia.
Então você está lançando o curso hoje, é um curso justamente voltado para quem quer criar negócio.
Pra quem
certo?
Quer começar um negócio.
Então estou com uma ideia na cabeça, mas como é que eu começo justamente a tirar essa ideia da minha cabeça, partir para o papel e do papel para a prática?
E sem dinheiro, que é o melhor. Né? Porque as pessoas falam,
sem grana.
Sem grana. Fala, não tenho
só
grana,
ideia.
Eu quero começar um negócio, tenho uma ideia, como é que eu faço? O curso vai te dizer.
Eu quero saber o seguinte, nós estamos lançando hoje, certo?
Isso.
Tem descontão? Aquele descontão para a gente já começar justamente
claro
dando a oportunidade?
Claro
são
que tem, só hoje, né?
Só hoje.
Que é só hoje.
Quanto?
Não vou contar.
Não, eu vou contar então. 50% de desconto já está até aqui no GC. Se você acessar agora niucursos.com.br, niucursos.com.br, só hoje o lançamento do curso, 50%, metade do preço. Então corre agora, niucursos.com.br, para que você possa garantir justamente a sua inscrição e aprender a construir um negócio, certo?
Do zero, todo, né? Mundo tá como querendo começar do zero.
Vamos dar uma olhadinha no VT que a produção preparou para a gente.
Na minha vida de empresária, milhares de propostas apareceram na minha mesa. Mas com o tempo, eu aprendi só aceitar projetos com potencial de sucesso. Chegou a sua hora. Eu, Cris Arcangeli, vou ser sua parceira de negócios. Para que a sua ideia dê certo, ela não pode ser apenas uma boa ideia. Preciso de planejamento, organização e, principalmente, uma boa precificação. E eu já passei por essas etapas diversas vezes e sei exatamente o que você precisa fazer para que a sua empresa comece da maneira correta. Se você estava sem coragem ou precisava de ajuda para começar o seu negócio, não tem por que esperar. Acesse newcursos.com.br e se inscreva já. newcursos.com.br. Espero lá. Vamos construir um negócio de sucesso juntos.
Tá aí, gente, curso
emocionante,
da...
não é?
Cris Arcangeli, muito legal.
Muito feliz,
Cris,
assim, porque vai ajudar muita gente, sabe? Assim, na verdade, esse é o grande propósito. De ajudar essas pessoas a construírem da forma correta e conseguirem escalar os seus negócios, conseguirem passar para a segunda fase. Vamos acabar com essa mortalidade infantil dos negócios no Brasil,
com
né?
Turma, reprisando, só a última vez aqui, 50% de desconto se vocês acessarem
só
agora. Niucursos.com.br, niucursos.com.br, 50% de desconto, curso top da Cris Arcangeli. Muito tchau, obrigado. Meu amor. Tchau, muito obrigado.
Bom programa para vocês. Tchau, 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 gente.
Tchau, Cris. Beijo para você. Paulinha, pode passar na frente da câmera, Cris? Aqui não tem problema nenhum.
A Cris
Paulinha...
pode tudo, meus amores. Cris, essa mulher é poderosa, você entendeu?
Se quiser passar na frente da câmera, atrás...
Tirar o Adriles e sentar no lugar dele.
Paulinha, hoje tem jogo da seleção brasileira, certo?
Temos.
O último das eliminatórias. Essa semana tem sorteio para a Copa, mas o que a gente quer saber mesmo não é isso.
É a vida sexual do Neymar.
Eu quero saber se o Neymar...
A gente quer fofocar.
Eu quero saber se o Neymar...
Será que ele cai na hora?
Só um minutinho, só um minutinho. Dá um timezinho para mim. Eu quero saber o seguinte. O Neymar, ele ficou ou não ficou com a Rafa Kalimann? É isso que eu quero saber.
Pois é, surgiu esse boato, essa informação de que Neymar e Rafa Kalimann teriam se beijado na festa de Rafaela Santos, sua irmã de Ney, né, que aconteceu na última quinta-feira. Pois é, aí o que aconteceu? A Rafa Kalimann ficou bem brava, porque aparentemente isso não é verdade não. Vamos conferir o vídeo dela. Temos o vídeo dela?
Bom dia, acabei de ler a matéria que saiu no Jornal Extra. É muito criativa, por sinal, comemos. E eu vim aqui falar pra vocês que além de ser uma grande mentira, o que me surpreende vindo do Jornal Extra... Eu fiquei um pouco na dúvida do tamanho do comprometimento deles em vender esse jornal hoje. Então, sugiro a vocês, caso vocês queiram dar essa força pro Jornal Extra, que vão às bancas comprar o jornal, tá? Dá essa força aí. Me entristece saber que matérias como essa acabam descredibilizando matérias sérias que tem dentro do jornal. De fato, tem vários profissionais que eu admiro muito, não só dentro do Jornal Extra, mas em vários outros lugares, que trabalham com profissionalismo, que buscam, ligam, coisa que nunca aconteceu, para saber se é verdade, se é mentira, que buscam de fato o que é a veracidade de alguma coisa para colocar numa matéria, principalmente impressa. Me entristece também saber que vem de um reflexo de uma sociedade que é machista e que sempre tem um quê envolvendo uma mulher que é solteira numa festa. Beija todos, se ela não beija ninguém, se ela... Enfim, ela faz o que ela quiser da vida dela, o que não é certo e não é aceitável, é inadmissível, principalmente nos tempos de hoje, pelo amor de Deus, é que se criem mentiras sobre a vida dela.
Tá aí, a Zoe acabou de lembrar uma coisa importante.
Ela é amiga da Marquezinha. Ela é
furou um zóio da amiga.
Elas são amigas. E as feministas.
Pegar ele,
solidariedade. Gente, mas ela acabou de falar que não aconteceu nada.
Ah, ela disse.
E aí ela estabeleceu essa crítica à imprensa que sempre fica atrás de meninas solteiras querendo especular. Foi numa festa
do Neymar também. É normal falar. Ai, o Neymar ficou com X pessoa, com X menina. Ah, a Rafa ficou com o Neymar. É normal. Não é só com mulher que acontece isso. Com homem também. Tem várias notícias aí todo dia de que um sertanejo pegou não sei quem aí. Cara, agora só porque ela é feminista, né? Aí ela quer dizer que as pessoas esqueçam da história. Por quê? Porque se é verdade, ela é uma péssima amiga, porque elas são super amigas.
Não, mas ela falou que não é verdade. Pegar ele é traição? Gente.
Não, mas a Marquezine pegar tem uma história com o Neymar. Até hoje pega aí essa história. É aquela paixão.
Mas ela falou que é mentira. Ela falou que ela não ficou com o homem.
Não, é porque o Adrilles não quer que seja mentira.
Não quer que seja verdade.
Não quer acreditar.
Então, olha só, primeiro... Primeiro, concordar com a Rafa Kalimann, realmente que a imprensa distorce, engana, eu sou vítima disso, posso falar isso. Agora, não é machista as pessoas quererem saber da vida íntima da Rafa Kalimann. Eu queria saber qual o gosto da Rafa Kalimann, porque a Rafa Kalimann está no centro do meu bom gosto, inclusive. Queria saber se o Neymar cai. A fofoca sentimental da vida íntima das pessoas é o substrato da natureza humana, da investigação da natureza humana. Eu destrinchei o Will Smith, eu quero destrinchar o que gosta da Rafa Kalimann.
Bom, o que ficou claro é que, pelo jeito, para Rafa Kalimann, é queimação ficar com o Neymar. Ela quer que o Brasil inteiro saiba que jamais ficou com
ele. Ele é caicai na hora?
Não quer ficar com o Neymar. Neymar queima.
Ele cai na hora.
Ele é caicai na hora, ele cai da cama.
Então, essa é a questão.
Quando o Neymar, ele cai. Eliazate mandou um tweet aqui pra gente na hashtag novela boa foi. Vamos ver se a gente é esquerdista agora. A gente vai descobrir com o Adolfo. Todo esquerdista barra lacrador é um assistidor de filme de super-herói. Quem é, levanta a mão. Consultador de sorte no horóscopo ou assistidor de novela. Se assiste novela, amor, eres esquerdista, cuidado. Temos também
mas
aqui...
a do gado eu acho que não vai ser esquerdista só que vai assistir, não.
Será? Jorge Luiz Oliveira, bom dia, simpaticíssimos. Hashtag novela boa foi... Cananga do Japão,
nossa,
rei do gado, chique imaginando, essas mulheres, os imigrantes, diz que ficou aqui todas as emissoras para variar, trazer aqui uma diversidade, né?
Eu adorava Uga Uga.
Nossa,
essa foi uma belíssima.
Você é o mais velho aqui, sabe o que eu gostava? A Paulinha lembra, a Paulinha é idosa igual o Rock Santeiro.
Rock Santeiro. Muito bem, turma, ficamos por aqui, né? Por hoje é só, né? Basta. Tô cansado. Até amanhã.
Eu quero
Bom dia pra você, uma ótima terça. Eu sou a Fabi Ribeiro e agora tem The Weeknd.